Olá, bom dia, segunda-feira, 18 de março. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e também na Mega News, a newsletter para você começar o dia bem informado sobre o mercado de energia. Hoje vocês com comigo, Natália Bezutti, com as principais notícias do mercado de energia, entre elas mais um recorde de demanda instantânea da carga em meio a uma nova onda de calor, além de novidades sobre a privatização da EMAI e sobre os índices de qualidade de fornecimento das distribuidoras, que coincidiu com uma pesquisa do Datafolha sobre a percepção da população quanto à interrupção do fornecimento da Enel São Paulo, além, é claro, da nossa agenda. Começando com a onda de calor, que novamente levou o consumo no Sistema Interligado Nacional a bater recordes, tanto de demanda instantânea, chegando a 102.478 megawatts às 2h37 de sexta-feira, quanto na carga média, de 91.338 megawatts médios. A carga ela foi superior à prevista no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul, justamente, né, onde está essa onda de calor. Apesar dos montantes, não houve alteração nos preços, assim como em 7 de fevereiro, quando o sistema também registrou recorde na demanda instantânea. A última influência direta aconteceu em novembro de 2023, quando o preço da liquidação das diferenças, o PLD, saiu do piso e teve o preço médio diário fixado em R$ 110,91 o megawatt-hora, mas chegando a um pico de R$ 234,88 por megawatt-hora. Nessa situação, as usinas termonucleares de Angra 1 e Angra 2 não estavam gerando por paradas programadas de manutenção, o que retirou 2 gigawatts do sistema. Para esse mês de março, com a redução da geração da ordem de 520 megawatts em 4 termoelétricas da Petrobras, em função de parada para manutenção do gasoduto Rota 1, que também é da Petrobras, o ONS solicitou a postergação de outras manutenções previstas em uma térmica e em unidades geradoras de hidrelétricas. E como a Camila Maia contou no Minuto Mega de sexta-feira, as chuvas nesse verão ficaram abaixo da média histórica, o que levou os órgãos do setor elétrico a adotarem medidas de cautela, como a redução das vazões das hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, para que em agosto, durante chamado período seco, os reservatórios não fiquem esvaziados. Na somatória desses cenários, um dos motivos para o preço continuar no piso de R$ 61,07 por megawatt-hora é que a geração hidrelétrica continua elevada, já que as usinas de Jupiá e Porto Primavera ainda não atenderam às determinações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para reduzirem a sua vazão. Ou seja, elas continuam bombeando mais água em suas máquinas e, consequentemente, enviando mais água para as usinas que ficam abaixo na cascata. Por enquanto, as medidas tomadas pelos órgãos setoriais ainda não chegaram aos preços. Vamos ver, né, quando ocorrer essa redução das vazões das usinas. Em teleconferência de resultados na sexta-feira, Marcelo Lopes, que é diretor executivo de marketing, comercialização e novos negócios da Eneva, diz que a redução das vazões é uma recomendação fundamentada e que a companhia já prevê uma maior pressão das térmicas para garantir o fornecimento de energia do país, principalmente em meados de junho, quando se inicia o período seco e a geração das hidrelétricas como Belo Monte, Santo Antônio e Giral começa a cair. Outra notícia relevante do fim de semana foi a aprovação do governo de São Paulo da modelagem para a privatização da EMAI, que está marcada para ter sua sessão em abril. A EMAI é uma sociedade anônima de capital aberto, controlada pelo Estado de São Paulo e que atua no setor de geração hidrelétrica, além da operação do canal Pinheiros e reservatórios localizados na Grande São Paulo. O caixa da companhia é considerado equalizado para sua venda e, segundo apurou a reportagem da Megawatt, até o momento, duas empresas sentaram à mesa com o governo do estado para discutir o interesse no ativo, entre elas a Eletrobras. Segundo a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, a EMAI possui 2 bilhões e 300 milhões de valor de mercado, com uma receita líquida de 532 milhões. A empresa já teve aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica o valor de quase 757 milhões pelo ressarcimento das hidrelétricas de Henri Borden, Porto Góis e Rasgão. No total, os ativos de geração da empresa somam 960 megawatts. Saindo da geração para a distribuição de energia, a ANEEL divulgou o resultado do desempenho das distribuidoras no fornecimento de energia elétrica em 2023. Os consumidores ficaram 10,43 horas em média sem energia no ano, o que representa uma redução de 6,9% em relação a 2022. A frequência das interrupções se manteve em trajetória decrescente, reduzindo de 5,47 interrupções em 2022 para 5,24 em média em 2023. Na divulgação, a agência também avaliou as distribuidoras e, entre aquelas com mais de 400 mil unidades consumidoras, os melhores índices foram para a CPFL Santa Cruz, seguida pela Equatorial Pará, e duas distribuidoras empataram em terceiro lugar, a Neoenergia Cosern e a Energisa Sul Sudeste. Nas últimas colocações ficaram a Neoenergia Brasília, a C3E, que é operada pela Equatorial, e em último lugar a Equatorial Goiás. Entre os dados e a percepção dos consumidores, o Datafolha divulgou na tarde de domingo uma pesquisa realizada com quase 1.100 moradores da capital de São Paulo. A pesquisa foi realizada entre 7 e 8 de março e, dentre os ouvidos, 62% apontaram que a Enel São Paulo é a principal responsável pelas quedas de energia que acontecem. Outros 7% apontaram a culpa para o governo estadual, 4% como um problema federal, 2% como nenhum deles e 1% afirmou que todos eram culpados. Com eventos climáticos cada vez mais extremos nos últimos anos, o restabelecimento da energia tem sido um grande desafio das distribuidoras. Os mais recentes episódios e de maior proporção aconteceram em São Paulo em novembro de 2023, em que mais de 2,1 milhões de unidades consumidoras ficaram sem energia, e em janeiro desse ano, quando uma tempestade afetou o fornecimento nas áreas de concessão da C3E e RGE no Rio Grande do Sul, alcançando 1,31 milhão de clientes. Colocando a satisfação do consumidor com o fornecimento no centro do incentivo econômico da distribuidora, a ANEEL abriu consulta pública entre 7 de março e 22 de abril para aprimoramento da regulamentação. Em pesquisa realizada pela autarquia, verificou-se que a continuidade do fornecimento é o principal item que impacta a satisfação do consumidor. E antes de terminar o minuto, deixo a dica de leitura de uma matéria publicada na Megawatt hoje, que é uma entrevista exclusiva da Camila Maia com a Roberta Cox, diretora do GEWEC, e a Roberta Cox é um dos principais nomes em geração eólica offshore, tendo na carreira quase 15 anos de IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Bom, na entrevista ela fala sobre a aprovação do marco legal da geração eólica offshore, que deve acontecer pelo Congresso e transformado em lei ainda no primeiro semestre deste ano, para que o primeiro leilão de cessão de áreas possa acontecer no máximo até meados de 2025. Na nossa agenda, hoje às 9, Lula se reúne com ministros, nessa que é uma reunião mais focada em percepção do governo depois de uma queda de popularidade nas pesquisas. E aqui a gente olha se vai ter alguma diretriz para o Ministério de Minas e Energia. Diversas autoridades estão reunidas nessa semana no CERAWeek 2024 em Houston, no Texas, evento que vai explorar as estratégias para uma transição energética multidimensional e multicombustível. E nessa semana tem outros eventos que a gente vai contando tudo aqui para vocês. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.